Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Muito boa noite, novamente convosco no programa Igreja Presente, José Lima, acompanhado por Sérgio Soares e Luís Pinto. O tema de hoje é precisamente o culto dos antepassados no espaço dos vivos. Resumidamente, é o mês das almas, vulgarmente também conhecido como o mês da queda da folha. Neste início do mês de novembro, nós participamos em muitos cerimoniais. As nossas conversas levam-nos pela saudade e pela comunhão com aqueles que nós conhecemos e que habitaram talvez a nossa casa, os nossos espaços, os nossos caminhos, a nossa estrada, a nossa cidade. O culto dos antepassados no espaço dos vivos. Quando eu referi este título, alguém disse que era um título um bocado poético. O melhor é o mês das almas. Sim, a poesia, por vezes, leva-nos pelos caminhos da saudade, da lembrança, da recordação. A solidariedade que se estabelece numa comunidade, quando se anuncia o falecimento de alguém, novo ou idoso, é significativa. A mobilidade social é uma realidade a quando o velório, o funeral e as missas pelas almas dos falecidos. Aliás, as ofertas em honra dos mortos, a encomendação das almas, a celebração do cabo dano em Folguense da Galiza em terras do Alto Minho, o milho para as almas, a reza anual, as procissões ao cemitério, a cerimónia do acendimento na igreja paroquial de Castro Laboreiro e das obradas noutras localidades, no domingo seguinte ao falecimento de alguém, são testemunhos eloquentes de que os mortos pertencem aos vivos, conforme a expressão popular. Algumas destas tradições e destes cerimoniais foram-se perdendo numa sociedade em mudança. A poetisa Teresa Rita Lopes, professora universitária, escreveu no seu livro Cicatriz que o cemitério é lindo, na espuma de asseio, qual salinha de estar. O signo linguístico cemitério, conforme a origem do grego, significa dormitório. E por derivação dos povos germânicos, terá significado de jardim da igreja. A referida literada acrescenta ainda: desde que sento à minha mesa mais mortos do que vivos, percebo a necessidade dos antigos de imaginar os deuses lares, de sentirem sobre nós os gestos protetores dos antepassados, a sua bênção. A consciência da morte abre as portas do simbólico, da fantasia e do imaginário, com apelos ao inconsciente coletivo. O autor Fustel Coulanges afirmou que uma família era um grupo de pessoas às quais a religião permite invocar o lar e oferecer o mesmo banquete fúnebre aos antepassados. Alguns testemunhos estendidos pelo nosso Alto Minho, desde o sítio de Sevide, onde está o marco número 1, onde começa Portugal, em São Gregório, Melgaço, encontra-se lá um nicho das alminhas, mesmo onde o afluente Trancoso desagua no rio Minho, até ao planalto de Castro Lobreiro, onde seu conjunto doménico expressivo, e atravessando o litoral minhoto, encontramos o dólmen da Barrosa, a mamoa da Eireira, bem como a pedra de repouso em Cardielos, constituindo testemunhos significativos do culto dos mortos. Já nas serras e nas terras de Soajo, são referência do culto aos antepassados o dólmen do Mesio, a lapa dos defuntos na Portela do Galo. Os testemunhos na ermida da Serra Amarela, a pedra dos namorados que está no Museu da Ermida. Enfim, se continuarmos passando pelo Lindoso, realiza-se o Penedo de Descanso, localiza-se o Penedo de Descanso, ponto de paragem do cortejo fúnebre, e merece a referência ainda a Cadeira da Saudade, utilizada na zona da Ribeira da cidade de Viana do Castelo. O culto dos mortos é uma constante do Noroeste Peninsular e tem merecido a investigação de José Matoso, Pinda Cabral, Marcelo Gondar, Lição Colossana, Mandianas de Castro, Jacinta Risco, Taboada, Chivite, Fragas, Patrício Golley, Brian O'Neill, Margarida Ruães, Gabriela Oliveira, Constantino Cabral, Clara Saraiva, Marino Ferro, José Rego, entre outros. No norte de Portugal há trabalhos sobre o culto dos mortos. Eu não queria passar à frente sem referir um livro que foi apresentado numa festa dos livros da cultura em Viana, sobre o cemitério de Viana do Castelo, História, Arte, Património, de Francisco Queiroz. Começou o seu estudo em 1973. E já que estamos a citar publicações, é indispensável ler o livro de Anselmo Borges, também professor catedrático, O Corpo e Transcendência, assim como As Aparições e a Santa Campanha, de José Ramão Marino Ferro. Enfim, há muita literatura sobre o culto dos antepassados. Nas sociedades arcaicas, como refere Fernando Maria, os homens temiam o contágio da morte simbolizada pela decomposição do cadáver, provocando evitá-la ou apressá-la através de rituais e práticas funerárias que simultaneamente exprimem a angústia da morte e a aspiração à imortalidade. Os símbolos da morte, a iconografia, as manifestações funerárias, os rituais em honra dos antepassados fazem parte do cotidiano das populações e apresentam uma diversidade antropológica e histórica. Manancial abundante sobre a demografia histórica e antropológica são os registros paroquiais, incluindo os livros das confrarias das almas, tão arraigadas no Alto Minho. Fazendo uma análise sobre a documentação referida, constatamos abundante informação e doutrinação sobre a morte. Lembra-te da morte e não pecarás. Lembra-te, homem, que és pó, e em pó hás de tornar-te. A vida muda-se, não acaba. Mesmo assim, é de referir a persistência de alguns ritos pagãos, os atos mais solenes dos vivos e a decorrer no calendário anual. Os mortos estão presentes. Isto como introdução a este tema, o culto dos antepassados no espaço dos vivos, no mês das almas. Há muito o que dizer e é escutarmos as pessoas. E disse que alguns rituais desapareceram. Sim, havia um ritual, de modo especial, no mês de novembro, em algumas localidades todo o ano, em que, pela calada da noite, quando muita gente já estava a descansar, tocavam o sino com 9 badaladas, mais uma, como que se fosse às trindades. Mas não, era pela tarde, pela noite dentro, tarde, depois de descansar já, que era o toque pelas almas. Aqui, perto, a localidade onde esse costume permaneceu durante muito tempo foi na freguesia de Alvarães. E às vezes as pessoas a relataram uma conversa ou algum acontecimento diziam: olha, já tinha tocado às almas quando nós nos encontramos naquele dia. O toque das almas. Bom, mas eu vou dar a palavra ao nosso amigo Sérgio Soares, que está aqui também para comunicar ao nosso auditório.
Muito boa noite, caros ouvintes. Boa noite, Dr. José Lima. Boa noite, Luís Pinto. Muito obrigado pelo convite e por este tema que nos traz aqui hoje, sobre o culto dos nossos antepassados e este mês de novembro como mês da alma. Este mês das almas é isso mesmo, é um tempo em que o passado e o presente se entrelaçam. Quando acendemos uma vela, como é normal nós agora num dia dos fiéis defuntos, ir visitar as campas, ir aos cemitérios, acender as lâmpadas, as luzes que oferecemos, no fundo é continuidade. Quando rezamos por alguém que partiu, que nos era próximo, os nossos avós, pais, familiares, conhecidos, não é apenas saudade que aqui estamos a trazer nesta oração, mas também é comunhão. Nós, como cristãos, trazemos este espaço de comunhão. Os nossos antepassados vivem, como dizia aqui o Dr. José Lima, no espaço dos vivos. E como é que vivem? Vivem nos nomes que repetimos nas famílias, vivem nos ditados que usamos sem pensar. Também curioso, vivem nas receitas que ainda seguem o toque das nossas avós ou das nossas mães antigas, nas paredes que guardam ecos das vozes antigas. Também a nossa identidade, cada um de nós, pessoal, também a familiar, a cultural, é feita dessas presenças. Nós somos o prolongamento de quem nos antecedeu. Há quem veja este tempo apenas como luto ou lembrança, mas eu entendo que também é tempo de celebração. Recordar, como nós fazemos agora, especialmente neste mês, as almas de quem nos era mais próximo, não é prender-nos àquele passado que vivemos. Na verdade, é estarmos a dar-lhe um sentido no presente. Honrar os mortos é também cuidar da vida. É olhar o que somos e perceber que a nossa história não começou connosco. Nós somos continuidade. Este é um mês de memória e de gratidão. Quando dizemos o nome de um avô, de uma mãe, de um amigo, e sentimos aquele nó na garganta, isso não é ausência. É presença. Eles estão aqui presentes connosco. Porque, no fundo, os nossos antepassados continuam a viver em nós, no que acreditamos, no que fazemos e no amor que deixamos aos que virão depois de nós. Novembro é, portanto, o mês em que aprendemos que a vida e a morte não são opostos. São, sim, partes do mesmo caminho. O espaço dos vivos é também um espaço dos que amamos e que de alguma forma ainda nos escutam quando falamos em silêncio. Por isso, quando acendemos uma vela, contamos uma história, fazemos uma prece, não estamos a lembrar o fim, estamos a celebrar a continuidade. Porque o amor como memória, esse nunca morre. E por isso estes nossos antepassados estão aqui presentes e nós recordamos nesta continuidade.
E dos que nos precederam, os antepassados, nós temos muitas memórias auditivas, visuais, os objetos, eu sei lá. Desculpem de eu dizer o seguinte, os nossos, ou melhor, as pessoas não morrem. Eu não gosto desta palavra, dizer, eu acho que é melhor, partiu. A pessoa partiu para outro estado. Para outro estado em que nós temos o fundamento disto mesmo, naquele diálogo de Jesus com na casa de Marta e Maria, quando Marta diz, Senhor, o meu irmão morreu. E Jesus diz-lhe, eu sou a ressurreição e a vida. Acredita nisso? Acredito, Senhor, que vós sois, o teu irmão ressuscitará. Eu sou a ressurreição e a vida. Portanto, é uma passagem para outro estado de alma, teologicamente. Teologicamente mesmo. Faleceu um amigo há tempos, com 101 anos, e eu senti a necessidade de, na cerimónia ritual, na celebração, dizer umas palavras, e referi isto porque parece que tudo acabou. E então, nada melhor do que ler um livro de Anselmo Borges, O Corpo e Transcendência, porque já não falo mais da Bíblia, porque a Bíblia ilumina-nos, a vida não acaba, a vida transforma-se, vita mutatur non tollitur, a vida muda-se, não acaba. E então o professor Anselmo Borges, no livro Corpo e Transcendência, faz uma reflexão muito interessante. Como escreveu Luís Vicente Tomás, o ritual funerário poderia realmente constituir a brecha antropológica, aquilo através do qual o homem tem acesso ao humano. O ser humano não abandona o seu semelhante morto para e simplesmente a morte. Em todas as culturas há rituais funerários, porque no rito dá-se um sentido à própria morte. Onde o ritual não existe, ou é pobre, não há humanidade. Ou o humano é vivido de modo empobrecido e raquítico. No limite, a expressão morrer como um cão alcança todo o seu significado. Quando nos últimos instantes de um ser humano ou no seu funeral faltam os gestos, as palavras que procuram dar um sentido, apontar para o lado visível. Quem algum dia participou num funeral em que não houve o mínimo rito, nem sequer uma palavra, experienciou o que a morte é em toda a sua espessura opaca, de breu e humanidade. A situação do incômodo e desconforto até à prostração é vivida quando, por exemplo, devido a uma catástrofe, nem sequer o cadáver da família ou do amigo aparece para uma homenagem última de despedida. O ocaso da vida e a interrogação. E depois, quem tem fé acredita na vida eterna, na ressurreição. Então, depois da morte, há um novo estado de vida. Luís Pinto está a pedir a palavra, faz favor.
Não. Eu outro dia fiquei, boa noite a todos os ouvintes, antes de tudo, e aos companheiros que estão aqui, e pelo amável convite, sempre que venho, sempre que posso. O maior enigma da vida humana é a morte, como nos diz a Gaudium et Spes no número 18. E também, outro dia, há dias, foi precisamente no dia dos fiéis defuntos, eu escrevi um pequeno artigo após ver na televisão, na RTP1, um programa sobre as pessoas que faleciam em solidão. E aquilo levou-me quase às lágrimas. Estava-me a lembrar do Lázaro, quando morreu, que o pessoal que estava ali com ele, as irmãs, senhor, se estivesse aqui e tal. E ali emocionei-me bastante perante o abandono a que certas pessoas estão, mesmo neste último momento, da solidão. E ninguém devia de partir sem que estivesse alguém presente, sem que estivesse... Isso é uma obra de misericórdia. E ter esta sensibilidade para acompanhar nesta última viagem que vai fazer um irmão nosso na fé, mesmo que não seja. Aqui tratavam-se de... E tratam-se de muitas pessoas que são que falecem em Lisboa, na Santa Casa da Misericórdia, e que não tem ninguém que as acompanhe. E é um momento de muita tristeza, e acho que a nossa, como a sociedade em geral, deve estar sensibilizada para estes aspectos que são tão... Isto faz parte do ser humano, este acompanhamento nos últimos momentos, nesta viagem para a última morada. E a Irmandade de São Roque em Lisboa tem este papel, é um dos papéis que tem, é fazer este acompanhamento. Portanto, mas... Como eu comecei por dizer, é muito importante este fenómeno da morte, é o final, e de facto este mês das almas é um tempo de nos religar a esse aspecto tão importante da gente pensar naqueles que já partiram. Nomeadamente, aqui há que ver dois aspectos. Nós temos duas grandes celebrações. Para além do mês todo ser o mês das almas, nós iniciamos no primeiro dia com o dia dos santos, não, o dia 1 de novembro. Este é um dia que é mais, não é tanto de luto, é mais um dia de celebração da glória daqueles que partiram, que estão na contemplação, na visão beatífica de Deus. E portanto, aí é celebrada a santidade que foi alcançada por inumeráveis irmãos nossos na fé, que já estão em comunhão plena com Deus. Portanto, é um convite à esperança e à santidade para todos nós. Depois, no dia seguinte, então, temos o dia 2 de novembro, e esse é um dia já que é dedicado especificamente à oração para aqueles que morreram, por todos os que morreram, que nos antecederam. A Igreja ensina-nos que, na comunhão dos santos, podemos ajudar as almas do purgatório com as nossas orações, com as nossas esmolas e, sobretudo, com o santo sacrifício da missa. Isto remete-nos diretamente para o Diretório sobre a Piedade Popular e Liturgia, que eu trouxe hoje aqui comigo, e tem aqui um capítulo que é dedicado ao sufrágio dos defuntos, um capítulo importante acerca desta temática, que abrange aqui aspectos muito importantes que, por falta de tempo, não iremos abordar aqui, embora fosse pertinente, mas podemos falar, então, ainda acerca das tradições populares. E depois, as tradições populares, nesta altura, que já falaram aqui anteriormente, que são a visita aos cemitérios, a limpeza e ornamentação das campas, o acender das velas, com todo o simbolismo que lhe está associado, não é? Porque o acender as velas é um símbolo de fé, de oração que se eleva. Podemos também aqui ter presente que estas ações são gestos válidos de carinho e de memória. Invocou-se tanto a memória daqueles que já partiram. E não nos deixa de emocionar quando nós recordamos, por exemplo, daqueles dos nossos pais, para não ir mais longe, dos nossos pais ou de irmãos que já partiram. E nós, eu tenho ainda, há aspectos que a gente vai perdendo, mas às vezes até certos cheiros. Eu outro dia, engraçado, que eu estava e veio-me assim um cheiro, e eu lembrei-me assim da minha mãe de repente. São todos estes pequenos aspectos, não é? Que não há aqui um corte. A gente, claro que a morte em si mesmo, aquele fenómeno que todos vamos ter que passar, que os nossos irmãos já passaram, que nos antecederam, e nós iremos passar também, certamente, ninguém escapa, mas há aqui uma ligação, há aqui uma comunhão. Falou-se na palavra comunhão, que é muito importante, a comunhão dos santos, a comunhão também, neste caso, a comunhão de nós, com aqueles, com os nossos antepassados, com aqueles que a gente honra e venera, também, porque está bem a gente ir ao cemitério, acender uma vela, fazer uma oração, participar numa Eucaristia, honrando o seu nome, honrando a sua memória, e tudo isto é muito importante e muito válido. E, portanto, se lermos com atenção, como eu já referi aqui, o Diretório sobre a Piedade Popular e a Liturgia, tem aqui aspectos que aborda muito interessantes, e que se calhar talvez venha a ser oportuno ainda falar disto, mas fica a ideia.
É tão importante o culto às almas do purgatório, ou as orações pelo eterno descanso de quem partiu, que nós vemos que em quase todas as aldeias existe uma confraria, que é a Confraria das Almas, que tem obrigações não só de acompanhar o funeral, mas mandar celebrar determinado número de missas. Cá está, estamos até em um mês dedicado, o mês das almas. E há uma local vila no Alto Minho, que a entrada principal tem lá, Casa das Almas. Eu quando vi a primeira vez fiquei, Casa das Almas, é verdade. É a casa onde estão as opas, as bandeiras, os utensílios para quando os funerais. Casa das Almas. Mas mais admirado fiquei quando entre Barcelos e Braga tem umas alminhas, um nicho bastante grande para o costume. E tem lá o nome da rua. Rua das Almas. É assim, formidável. O culto das almas realmente é alguma coisa que está vivo na comunidade e se sente na sociedade. Mas estamos a meio do programa, vamos ouvir um tema musical.
Thank you.
Continuem connosco no programa que tem um título, como já ouviram, O Culto dos Antepassados no Espaço dos Vivos, neste mês das almas. Eu vou ler um texto que está gravado no frontispício da capela do cemitério onde se fazem as últimas cerimónias. O autor é Guerra Junqueiro. Entra, viajante, ajoelha e ora. Aqui encontram consolação os vivos, aqui terão descanso os mortos. Vai, corre para a eternidade e prepara no tempo a tua vida de além-campa. Os crentes como vós, no íntimo do peito, abrigo a mesma crença e guardo o mesmo ideal. O horizonte é infinito e o olhar humano é estrito. Creio que Deus é eterno e que a alma é imortal. Guerra Junqueiro. Luís Pinto, há pouquinho, fez uma alusão, sem os microfones ligados, ao purgatório. Quer dar uma palavra sobre o purgatório? Aliás, tudo o que nós estamos a dizer de fé, teologia, está na Bíblia. Está na Bíblia. A Bíblia é o livro da salvação, o livro da fé, da esperança, da ressurreição, da eternidade.
Purgatório. Purgatório, as pessoas, é um tema que ainda se faz muita confusão a muita gente das nossas comunidades, mas purgatório é gente que está a caminho, já estão salvos. Quem vai para o purgatório já está salvo. Já intercede por nós, já pede por nós, nós já pedimos, também podemos pedir por eles. Então, o purgatório é, por assim dizer, uma oportunidade, uma última oportunidade, como se fosse uma última oportunidade de conversão. E, portanto, estamos no caminho, já estão no caminho da plenitude. Mas ainda é mas ainda não. Ainda é um estar-se a aproximar para poder contemplar em toda a sua plenitude a majestade de Deus. Ainda não estão preparados, completamente preparados, mas já estão a salvar-se. Trata-se, portanto, da última conversão. Diante de Deus e na morte, cada um deve abrir mão de forma radical de todo o orgulho, de todo o egoísmo. Aí é que vai queimando, mas o queimar não é um queimar de chamas, é um queimar de amor. Faz-me lembrar aqui o poeta, o Camões, não era? Era que o amor é como fogo que arde sem se ver. Que definição tão bonita para que se podia aplicar às penas do purgatório. Portanto, aí nós só após isso é que nos podemos entregar incondicionalmente ao Senhor, não é? É nele que depositamos toda a esperança. Portanto, essa é a esperança, que palavra bonita, esperança. E este último ato, esta conversão, esta purificação para mergulhar na comunhão de Deus, é a que a Igreja chama de purgatório. Portanto, na morte e por ocasião do encontro com Deus, cada pessoa experimentará com intensidade, nunca antes conhecida, o significado da sua vida vivida, daquilo que de toda a sua história, de toda a sua biografia. E, portanto, depende daquilo que ele tiver feito durante esta vida, na comunhão com os outros ou nessa falta de comunhão, nessa falta de amor, que é o que nos julga, é a falta do amor. Depende também, portanto, do que ela tiver feito ou que ela tiver omitido. Portanto, essa caminhada para Deus Depois, quando a pessoa morre, é pesado, e aí eu posso salvar-me. Se eu me salvo, se eu já estou salvo, mas ainda não estou completamente, ainda há ali uns requisitozinhos. Nesse sentido, eu lembrava-me aqui, por exemplo, creio que do segundo livro de Macabeus, em que os soldados que tinham caído em batalha tinham amuletos, e portanto, isso era amuletos de um Deus que não era o deles, mas eles lutaram pelo seu povo, lutaram por Deus. Então, foi feita uma coleta para que eles para que houvesse uma intercessão pelas suas penas, por aqueles pecados, não é? Aqui o livro de Macabeus é sacrifício de expiação, não é? Que fosse feito para que todas essas pequeninas faltas, ou essas grandes faltas, aliás, uma grande falta que existia e que era quase imperdoável, mas Deus, tudo, com a sua misericórdia, tudo pode perdoar, não é? Que é a falta muito grave entre o povo de Israel, que era a idolatria. Então, essas medalhas que eles levavam impediam-os dessa caminhada para a plenitude de Deus. E então foi feita essa tal coleta para que eles pudessem, através dessa intercessão, desse sacrifício de expiação, pudessem chegar à plenitude. É nisso que também a nossa doutrina do purgatório também se apoia aí, do ponto de vista bíblico. E não só, existe mais depois em São Paulo e por aí fora, podia-se explorar, mas isto para vos dizer que nós estamos salvos.
É interessante meter esta informação, que é, quando é que nasceu, por assim dizer, o costume, no dia 2 de fevereiro, de novembro, se fazer o dia dos fiéis defuntos? Contudo, só muito mais tarde, por iniciativa de Santo Odilon, abade de Coligny, França, 994-1049, é que se instaurou e fixara no dia 2 de novembro a comemoração de todos os fiéis defuntos. O Santo Abade ordenou que se celebrassem todos os mosteiros da Ordem, o que aconteceu pela primeira vez no dia 2 de novembro de 1998, e foi a partir de lá que se difundiu rapidamente por toda a Igreja Latina. É um dado curioso, e fazendo relação ao livro dos Macabeus, é interessante. Mas nós estamos a falar de assuntos nobres, sérios, de memória, de fé. E voltando ao que escreveu Anselmo Borges nesse livro Corpo e Transcendência, ele, no fundo de uma página, diz o seguinte: a morte, o acaso da vida. E depois, é uma expressão feliz, no acaso da vida. Afinal, quando o sol cai no horizonte, do lado de cá é noite, mas do outro lado nasce um novo dia. Com esta imagem, não se pretende dar aval à doutrina da reencarnação, que, seja como for, se opõe à concepção cristã da ressurreição. É curioso. É uma reflexão que eu aprecio muito. E digo, a vida não acabou, a vida se transforma. Aliás, dizia-se no cânone de São Diego: vita mutatur, muda-se, non tolto, não acaba. A vida mudou. Acaba. E às vezes, quando mora algum amigo e eu mando uma mensagem para a família, digo: não, refiro isto a isto. Ele veio de Deus e agora regressou novamente. Regressou à casa do Pai.
Esperança.
A esperança. É esta a esperança que nos alimenta também neste tempo da celebração do Dia dos Fiéis Defuntos. Mas, naturalmente, o Dr. Sérgio Soares tem alguma coisa a dizer acerca destas perspectivas?
Eu penso que o que estava-me a referir, essa é a mesma novidade cristã, não é? É o que nos faz distinguir de todos os outros. E qual é a nossa novidade cristã? O que é que Jesus Cristo nos veio trazer? É a ressurreição. Porque até ali, e o próprio Cristo faz essa experiência, ele é o primeiro a dar-nos o exemplo, morre e ressuscita. Ele dá-nos o exemplo e diz, vejam o que é que vos vai acontecer. Morri e ressuscitou. E eu admiro imenso, por exemplo, São Paulo, a ler as cartas dele, há ali uma ânsia até para morrer. Eu pretendo morrer para que mais rápido se possa aproximar e de estar com Cristo e estar com Deus. Ou seja, esta palavra que nós aqui vemos dizendo muitas vezes, isto é um caminho, e isto é só um passo deste caminho. A seguir a este caminho, há mais outro passo. O caminho não termina aqui, o caminho continua. E este exemplo de Jesus Cristo e depois de São Paulo e muitos outros santos que dizem, nós estamos aqui para nos preparar para a nossa verdadeira vida. Ou seja, a morte devia ser chamada vida, porque vem a verdadeira vida, é a ressurreição. Aliás, nós mesmo na Eucaristia, nós temos aquela expressão quando nós dizemos mistério da fé, não é? E o que é que dizemos? Anunciamos, Senhor, a vossa morte, não é? Proclamamos a vossa ressurreição. Não há morte sem ressurreição. Nós, para ressuscitarmos, meus amigos, todos nós vamos ter que morrer. Porque nós não queremos, não é? Aliás, falávamos aqui em off, eu temo a morte, não temo a morte. Toda a gente, porque ninguém sabe o que é a morte. Vamos ter que passar. Mas é um passo, no meu entendimento, fundamental para entrarmos na verdadeira vida, na ressurreição. E muitas vezes, isto é um mistério da fé, não é? E está depois também as tais virtudes teologais, que a gente diz quais são as três virtudes teologais, fé, esperança e caridade. E depois o que é que fica? A fé já não é necessária para nada, a esperança também não, mas a caridade ainda se mantém, não é? O amor, aquilo que Jesus Cristo veio anunciar, o amor, é isto, é a vida. E a vida vai continuar. Por isso eu digo a todos os ouvintes e a nós próprios e a mim, porque é esta experiência da fé. Nós às vezes temos mais fé, outras vezes temos menos fé. E às vezes até perdemos a fé. Mas é isso mesmo. A fé é isso. Atenção, o caminho que nós estamos a fazer é breve, é curto. Isto passa rápido, a vida é curta, não é? Mas isto é só a preparação para o verdadeiro caminho, para a verdadeira vida, que é a ressurreição. Esta é a novidade de Jesus Cristo. E o que é um caminho de amor. Ainda por cima, nós hoje que vemos, ligamos a televisão, é mortes, é ódios, é guerras, é armas, é etc. Ou seja, a cultura da morte, a cultura do ódio, a cultura de que está muito presente hoje em dia, não é? Esta cultura tem, e é essa a novidade de Jesus Cristo, atenção, a nossa vida mata essa morte, ou seja, vamos matar isso completamente e vamos ressuscitar e vai ficar apenas a caridade que é o amor, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, esta é a mensagem. É difícil? Não é difícil, nós é que complicamos um bocado aqui as coisas, mas também gostava de trazer aqui aos nossos ouvintes que o culto dos mortos, no fundo, é vermos que é o amor, é a vida, e nós vamos ressuscitar para a vida e vamos ressuscitar com o amor. E penso que é este o verdadeiro mistério de tudo. Isto dá-se com a fé é um dom, não é? Muitas vezes nós dizemos, eu tenho fé. Não é, eu tenho fé, eu agradeço a Deus que Ele me ter dado esse dom da fé, porque também eu podia não ter, não é? E a esperança. Por isso, eu acredito que todo este mistério cristão, e aquilo que eu falava do exemplo de São Paulo, que a mim admira-me, nós não queremos morrer, não é? Nós queremos, ainda hoje, todos nós queremos prolongar a vida, não é? Há dias ouvia-se falar com o presidente Putin, com o presidente chinês, e será que nós vamos ser imortais? Nós conseguimos, etc, etc. Ou seja, eles não querem morrer. Esses não acreditam na ressurreição. Esses não acreditam na ressurreição. Mas essa é a diferença de nós cristãos. E penso que é isso. Que a morte não é o fim. A morte é o início da verdadeira vida e a vida em caridade. Quando ele diz que mas mantém-se a caridade. Porque o amor mantém-se. E acredito que nós todos, E mesmo quando nós falamos, e o tema de agora, que o culto dos nossos antepassados está presente nas nossas memórias, e o que é? São aqueles atos de amor. Porque normalmente nós só recordamos as coisas boas e esquecemos as coisas más. E é verdade. Mas as coisas boas são aquilo que se mantém, as boas energias, é o amor. No fundo é isso que fica e é isso que se mantém e é isso que nós vamos levar. Não sabemos o que é a ressurreição, podemos todos aqui estar a extrapolar, a fazer projetos, mas Jesus Cristo disse que é uma coisa boa e por isso eu admiro os santos, que eu quero ir já para esta coisa boa, para aqui, já estou aqui há tempo a mais aqui nesta vida terrena. Isso é admirável e acredito nisso e é isso, a morte é o início da vida.
Doutor Sérgio, é curioso que me fez lembrar as pessoas simples, mesmo na aldeia e tal, que há pessoas, famílias com necessidade e demais, e fazem o bem ao vizinho e às vezes conversam entre eles dizendo, faz bem, que tu receberás a recompensa na outra vida. Receberás o prémio, receberás a ressurreição. A ressurreição de Deus. Luís Pinto, sei que preparou aí... Uns temas...
Sim, só aqui finalmente
já deixar... Já temos muito tempo, não?
Pois não. Portanto, acerca da prática contemporânea e da fé, daquilo que a gente se encontra agora no momento, é aquilo que nos toca viver agora, é claro que o enquadramento histórico, antropológico, etc., é fundamental para percebermos o presente. Não se vive o presente sem se compreender o passado. As tradições mantêm, portanto, mesmo atualmente... Nós vemos que vivemos numa sociedade cada vez mais secularizada, não é? O desejo de honrar os mortos, mas o desejo de honrar os mortos é profundo no ser humano, embora hoje se tente esconder o fenómeno da morte, por exemplo, das crianças, não se levando as crianças, por exemplo, a certas cerimónias e tudo, e, enfim, bom, para não verem e tal.
Eu peço desculpa, um dia perguntei a um psicólogo, que estávamos num funeral, se era conveniente levar as crianças... participar num funeral e ele disse sim, faz parte da vida.
Claro.
Faz parte da vida.
Sim, pois, portanto, acho que isso é fundamental, não é? Não escondermos, não se pode escamotear aquilo que é evidente para todas as pessoas, até mesmo para as crianças. E a Igreja, portanto, encoraja as práticas, mas alerta para o risco também, às vezes acontece também as superstições e tal, e temos que ter a visão fatalista da morte e não sei o quê, e portanto também temos que estar preparados para isso. O culto dos mortos deve ser sempre uma expressão de fé e ressurreição na vida eterna, como muito bem disse o doutor. Agora, acerca de o cemitério como campo santo, lugar de repouso, à espera da ressurreição. Sim, é para aí que a gente deve olhar, com esta visão devemos de olhar para o cemitério. Há bocadinho, quando falou no Anselmo Borges, no professor Anselmo Borges, eu estava-me a lembrar que da desmistificação que ele fez, por exemplo, dos preconceitos e preconcepções que eu tinha acerca do cemitério, que era um lugar quase uma coisa horrorosa e não sei o quê, mas não é bem assim. O culto dos antepassados ajuda-nos a lidar com o luto, também é muito importante dizê-lo. A oração pelos mortos é, portanto, um ato de amor que continua muito para além da morte física, oferece um apoio emocional, espiritual e mantém também a conexão entre os seres queridos. As práticas que ajudam a processar esta perda e a expressar, portanto, o amor, a gratidão e a encontrar conforto e resiliência para seguir em frente. Porque é preciso seguir-se em frente, não é? Com esta esperança sempre na ressurreição. Portanto, esta comunhão dos santos é uma profunda verdade que nos deve de unir para além do véu da morte. E a concluir agora, muito rapidamente, dizendo que, então, o mês de novembro, que nós continuamos a celebrar na nossa comunidade, de manhã costumamos rezar o terço e depois há uma celebração da Eucaristia, também sempre tendo em pano de fundo este mês das almas, é um convite a olhar a morte com os olhos da fé, não como um fim, mas como uma passagem. É um momento para valorizar as nossas raízes e agradecer o legado dos nossos antepassados e renovar a nossa esperança na promessa da ressurreição. A fé ilumina a memória e conforta os nossos corações.
Percorrendo os cemitérios, jardins da saudade, Podemos afirmar que são também espaços culturais onde encontramos símbolos da teologia da esperança, manifestações da arte funerária, fotografias retiradas dos álbuns familiares, poemas de carinho, testemunhando-se o sentimento e as emoções com rituais e silêncios respeitosos. Os aromas dos círios acesos e da lamparina de azeite, os sons pesados dos sinos e os tons da arte floral criam um ambiente de grande comunhão entre os presentes e os ausentes. Assim, constatamos que uma das marcas culturais da nossa memória coletiva é o culto dos antepassados no espaço dos vivos. Os nichos das almeias necessitam de revitalização, pois são importantes no âmbito do património cultural. Merecem o devido relevo pelo seu significado originário e testemunhos de sufrágios das benditas almas. Através do tempo, os homens da fé tradicional tiravam o chapéu ao passar em frente desses monumentos, repletos de emoções saudosas, e muitas vezes surgia uma prece sentida. O nosso programa está a chegar ao fim e vamos dar a palavra ao Luís Pinto para rezar o Lé Profundis. Faz favor.
Do fundo do abismo clamo a ti, Senhor. Senhor, ouve a minha voz. Estejam os teus ouvidos atentos à voz da minha súplica. Se tu, Senhor, tiveres em conta os pecados, ó Senhor, quem poderá resistir? Pois junto de ti está o perdão. Por isso é que infundes temor. Eu espero no Senhor, sim, a minha alma espera, e confio na sua palavra. A minha alma volta-se para o Senhor mais do que os sentinelas pela manhã. Mais do que as sentinelas esperam pela manhã, que Israel ponha a esperança no Senhor, pois é junto do Senhor que há misericórdia, e com ele é abundante a redenção. É ele que há de redimir Israel de todos os seus pecados.
O nosso programa chegou ao fim. Muito boa noite. Agradeço ao Dr. Sérgio Soares, ao nosso breve diácono Luís Pinto, Celso Carvalhosa, sempre na sonoplastia, e a todos aqueles que estiveram em comunhão conosco, um bom mês das Santas Almas. Boa noite.
Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.